desta decisão. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Ofélia Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Senhores Deputados, discutimos hoje um conjunto de iniciativas legislativas, todas elas com o propósito, com o objetivo de combater a violência doméstica, que, como todos sabemos, é um flagelo nacional, é uma chaga social que importa erradicar. Esta semana fomos assolados com a triste notícia de que já são 13 as mulheres assassinadas em contexto de violência doméstica. Ou seja, em 6 meses já foram assassinadas quase tantas mulheres como em 2021. Em 2020 foram efetuadas cerca de 27 mil participações por crime de violência doméstica. Em 2021, cerca de 26.520. São 26.520 mulheres, homens e crianças que foram vítimas de um crime que merece a reprovação e a comoção de toda a nossa sociedade. E neste sentido quero saudar os proponentes destas iniciativas por hoje trazerem mais uma vez a debate este tema. Mas apesar de partilharmos todos esta preocupação, não podemos deixar de dizer que discordamos com os caminhos escolhidos que, aliás, já foram subejamente debatidos nesta Câmara. Divergimos quanto à iniciativa de criminalizar autonomamente a exposição de menores à violência doméstica. E isto por duas simples razões. Por um lado, porque a exposição de menores à violência doméstica já se encontra criminalizada no artigo 152 do Código Penal, não de forma autónoma, é certo, mas como agravante ao crime de violência doméstica. E por outro lado, porque a lei passou expressamente a considerar como vítimas do crime de violência doméstica as crianças e os jovens que sofreram maus tratos relacionados com a exposição à violência doméstica. Por isso, estas iniciativas, escudadas num falso pretexto de proteção das crianças e dos jovens, apenas pretendem consagrar penas mais pesadas através de mais uma alteração ao Código Penal. E isto com a agravante de que o agressor seria punido por um concurso de crimes em que o número de crimes seriam tantos quanto o número de crianças expostas a situações de violência doméstica, o que não nos parece de todo razoável e levaria de certo a situações perversas e iníquas. Quanto à iniciativa de tornar obrigatória a tomada de declarações para a memória futura, apesar de que de certo esta iniciativa é bem intencionada, também aqui temos sérias reservas quanto à bondade desta iniciativa, e isto porque a lei já prevê a tomada de declarações para a memória futura a requerimento da vítima, a requerimento do Ministério Público, que aliás está obrigado a fazê-lo de acordo com uma diretiva de 2019. Dito isto, a obrigatoriedade pretendida não garante mais direitos à vítima, antes, pelo contrário, retira-lhe um direito que lhe assiste, que é o direito de recusar a prestar depoimento, de acordo com o artigo 134 do Código de Processo Penal. Quanto à suspensa da tentativa de conciliação nos processos de divórcio em caso de condenação por violência doméstica, também aqui não vislumbramos qualquer proteção à vítima, antes, pelo contrário. É uma iniciativa que revela um grave desconhecimento da praxis processual e é prejudicial aos interesses das vítimas de violência doméstica. De facto, nestas situações é perfeitamente compreensível, aliás, não faz qualquer sentido, promover a conciliação dos cônjuges. Mas a tentativa de conciliação, senhores deputados, é uma diligência meramente processual que raramente ou nunca promove a conciliação dos cônjuges, mas quase sempre promove o acordo das partes para o divórcio por mútuo consentimento, quando verificados os pressupostos necessários. Dispensar esta diligência, conforme se pretende, é obrigar a vítima a prosseguir uma ação de divórcio sem consentimento do outro cônjuge, ou seja, é sujeitar a vítima a um litígio interminável, penoso, mas também à perpetuação do vínculo conjugal, porque nós todos sabemos o quanto demorosos são estes processos. Senhores deputados, é evidente que esta Câmara, que nesta Câmara há um largo consenso relativamente a esta problemática e muito particularmente quanto à necessidade de resolver este problema e à necessidade de atuarmos de forma firme e decidida. Por isso vamos deixar de lado as políticas demagógicas e vamos tratar este cancro social com a seriedade que o assunto merece. Vamos fazer então mais e melhor, porque essa é a nossa responsabilidade, esse é o nosso dever. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Cláudia Santos, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Temos a debate vários projetos de lei relacionados com a violência doméstica, que vou agrupar em três blocos. Há dois projetos novos da Iniciativa Liberal, os outros são requentados. E os projetos novos da Iniciativa Liberal sobre nomeação de patrono às vítimas e sobre dispensa de tentativa de conciliação em divórcio sem consentimento quando o outro cônjuge tiver sido condenado por violência doméstica merecem alguma atenção. Vemos algum mérito no abandono do conceito de tentativa de conciliação, porque não se deve tentar conciliar aquilo que é inconciliável, apesar de admitirmos que pode ser útil que exista no processo um momento para a solução de questões atinentes às responsabilidades parentais ou à casa de morada da família e, por isso, esta solução terá de ser analisada com muitíssimo rigor na especialidade. Depois temos outros projetos de lei que querem esclarecer que a exposição de crianças a contextos de violência doméstica é crime de violência doméstica. E tratar este assunto, senhoras e senhores deputados, impõe-nos que olhemos para o sofrimento mais profundo das crianças que adormecem na escola porque não conseguem dormir em casa, dos meninos que têm marcas no corpo porque se puseram à frente do pai quando ele ia bater na mãe, ou de adolescentes que se cortam com lâminas de barbear nos braços e nas pernas porque precisam de um sofrimento rápido que os distraia por instantes de sofrimentos muito maiores. E este é um horror que nós não podemos nem queremos ignorar. Mas não o enfrentamos, não enfrentaremos este horror, criminalizando aquilo que já é crime. E a lei que aprovamos para esclarecer essa questão tem menos de um ano. Refirmo à Lei nº 57/2021, 16 de agosto, e essa lei não permite hoje dúvidas quanto à possibilidade de as crianças expostas a contextos de violência doméstica serem vítimas de um crime autónomo, sublinho, um crime autónomo de violência doméstica. Passemos às declarações de pré-memória futura e à pretensão de as tornar obrigatórias quanto a vítimas adultas de violência doméstica. Primeiro, as declarações de pré-memória futura já são possíveis nos processos por violência doméstica. Segundo, o Ministério Público já está obrigado a promovê-las. Terceiro, em legislaturas passadas, houve neste Parlamento quem quisesse obrigar as vítimas de violência doméstica a testemunharem contra os seus agressores. E essa ideia não passou. E agora insiste-se por esta via, querendo fazer entrar pela janela ou que não entrou pela porta, eventualmente para pôr em causa o direito à recusa de depoimento contra cônjuges ou ex-cônjuges que está previsto no artigo 134 do Código de Processo Penal. Nós, pelo contrário, o que achamos é que a autonomia das vítimas adultas de violência doméstica deve ser reforçada. No combate à violência doméstica, não queremos bastar-nos com as respostas fáceis e que não custam dinheiro, que são as meras alterações constantes da lei penal. Não estamos à procura de respostas de faz de conta. Precisamos de enfrentar este horror e precisamos de o fazer em dois planos e é sobre eles que queremos começar a conversar. O primeiro plano é o plano da prevenção e a violência doméstica previne-se promovendo a autonomia, porque cada mulher só é verdadeiramente livre para fazer as suas escolhas e deixar os seus maridos quando puder sustentar-se a si própria e quando puder sustentar os seus filhos. Por isso, todas as medidas orientadas para a igualdade na educação, no acesso ao trabalho e na remuneração igual do trabalho, na conciliação da vida pessoal com a profissional, todas as medidas de acesso à habitação ou de gratuitidade das creches, por contribuírem para a verdadeira autonomia, previnem a violência doméstica. Mulheres com mais formação, mais rendimentos e mais apoio do Estado Social são mulheres mais autónomas e, por isso, mulheres menos vulneráveis. queremos aprofundar esse caminho, que é o caminho do Estado Social. O segundo plano é o da reação a crimes de violência doméstica que já tenham sido cometidos. E aqui precisamos de respostas integradas, respostas terapêuticas orientadas para a cura e respostas da justiça penal orientadas para a proteção da vítima e o afastamento do agressor. Mais pulseiras eletrónicas para garantir o afastamento dos agressores, mais e melhores casas-abrigo, respostas mais eficientes das polícias e dos tribunais, apoios efetivos na promoção de novos projetos de vida. E neste mesmo ano, 2022, muitas destas respostas já estão a ser dadas ou estão em construção. Apenas um exemplo daquele que é o rumo certo. Até ao final deste ano de 2022, deverão ficar construídas 3 estruturas residenciais.
Tem que concluir, senhora deputada.
Concluo, senhora presidente. Deverão ficar construídas 3 estruturas residenciais para as mulheres idosas vítimas de violência com 120 vagas no centro, norte e Alentejo. E concluo dizendo apenas que nos últimos dias foram mortas 2 mulheres nas circunstâncias trágicas que todos conhecemos e nós só honraremos as suas memórias se encontrarmos melhores e mais eficientes respostas para todas as outras vítimas de violência doméstica. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a senhora deputada Alma Rivera, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, senhora deputada.
Obrigada, senhora presidente. Senhores deputados, nós gostaríamos de abordar aqui alguns aspectos. A primeira é de que esta discussão é mais do que justificada, tendo em conta a incidência do crime de que estamos a falar. Temos um novo relatório anual de segurança interna que nos diz que, apesar de um ligeiro decréscimo, a violência doméstica participada contra cônjuge ou análogo continua a ser a tipologia criminal mais abundante e, portanto, é óbvio que existe uma necessidade de um combate mais eficaz e nisso estamos de acordo. Não estamos sempre de acordo é nas soluções, de facto. E nós achamos que existe uma tendência para afunilar a discussão nas alterações legislativas, quando precisamos compreender que enquanto este crime tem uma dimensão de profundo problema social e que é urgente perceber para lá da lei não se está a ser capaz de prevenir. Muitas vezes a alteração legislativa é de facto mais fácil, mas é menos eficaz e tem menos resultados práticos. E nós não negamos de que é sempre possível haver alterações e aspectos a melhorar. Aliás, não absolutizamos nem a ideia de que tudo se faz pela lei, nem de que nada se faz pela lei, até nós próprios, PCP, contribuímos em diversos momentos para que houvesse alterações de sentido positivo para as vítimas. Mas gostávamos de dizer, relativamente à questão da proteção das crianças, que do ponto de vista das normas que existem hoje, ela é assegurada na atual formulação. Não é a autonomização do crime que lhe dá mais ou menos proteção ou que nos descansa por ter mais ou menos dignidade penal. Relativamente às questões da educação parental, é importante, mas para isso são também precisos técnicos, psicólogos, nomeadamente para a Direção-Geral de Reinserção e Sistema Prisional, e essa proposta foi concretamente chumbada no Orçamento de Estado, por exemplo. Uma última questão que tem a ver com o facto de não haver vítimas se não existirem agressores. E essa é uma questão importante a quem é preciso atuar. E aí é que reside a importância da reinserção social num crime que tem uma reincidência altíssima e que é, de facto, um dos problemas principais com que nos confrontamos. E se sabemos quais são os fatores de risco, questões de saúde, portanto, problemas que têm resolução, que têm terapêutica, que podem ser combatidos, temos de atuar por aí e não continuar a permitir a perpetuação de ciclos de violência e de repetição de comportamentos deste tipo, geração em geração. Concretamente, sobre as iniciativas, sobre a questão da autonomização do crime sobre a exposição a menores, nós não acompanhamos, achamos que não é a ausência do crime autónomo que tem faltado às crianças, porque a exposição está expressamente prevista de qualquer forma e até houve recentemente, no caso das crianças, dos menores, dos jovens, a introdução de uma clarificação no que toca à atribuição do estatuto de vítima, por exemplo, e que podemos falar de outras faltas ou de outras insuficiências, mas não é esta a questão que vai fazer a diferença, queremos nós. Relativamente à questão dos programas de aconselhamento parental e de nesta frente, nós achamos que isso, de
Peço que conclua, senhora deputada.
Que isso, de facto, é justificado.